Para animar, a gente vai fazer essa palestra num trio. Combinado? Então tá bom. Então, André Dias está ali, eu, Danilo, Vinícius Apolinari. Vamos falar de DevOps. Quem aqui já ouviu falar de DevOps? Três pessoas. Ótimo. Excelente! Excelente! Sinceridade é uma coisa importante. Segundo, quem aqui é desenvolvedor de software? Beleza. Quem aqui é profissional de infraestrutura? Legal. Então, pela primeira vez, vocês vão assistir uma palestra onde os dois, desenvolvedor e infraestrutura, vão poder realmente trabalhar juntos. Né? E vão poder falar assim, olha, minha vida tem futuro. Então, a gente vai explicar um pouco o que é DevOps. Então, tem aqui a agenda para vocês. Já estão participando das demos, ótimo. Então, o que é DevOps? Modelo. O que vem a ser isso? Como que eu implemento se eu quiser testar na minha empresa, se eu sou um desenvolvedor autônomo? Vamos fazer umas demos. Então, eu, o André e o Vini, nós vamos se revezar aqui. E essa é uma palestra que tem parte 1 e parte 2. Então, a parte 1 é agora, aí nós vamos ter um break e depois nós temos a parte 2, ok? Então, vamos começar a falar um pouco sobre o que é esse tal de DevOps. Né? Por que, que isso é importante? Por que eu, desenvolvedor, profissional de infraestrutura, tenho que conhecer DevOps? Pensar no modelo tradicional aqui de uma empresa, né, Vini? Profissional de infraestrutura e o desenvolvedor. Como que funciona? Funciona assim. O desenvolvedor pega, cria o código dele, joga, né? Fala, cara de infra, tá aqui, ó. Aí o cara de infra pega, e o que acontece com a bomba? Estoura na sua mão. E aí ele vai falar com o cara, né? Então a gente brinca, a gente chama isso aqui do muro da lamentação ou da confusão. Então, são duas equipes trabalhando totalmente desconectadas e onde a comunicação, muitas vezes, não é da melhor maneira possível. Né? O que acontece com isso? Quando existe essa desconexão muito grande, né? Ou essa rixa amigável entre profissional de infraestrutura e desenvolvedor. Né? Na verdade, quem sofre com isso é a área de negócios. Então, se a gente for fazer uma análise de downtime, por exemplo, de uma aplicação, falha na aplicação representa 40%. O que pode ser? Pode ser uma mudança que foi planejada e não deu certo, pode ser um problema de detecção de alguma situação ali que não aconteceu e também não deu certo. Os outros 40% pode ser acreditado, então, a um erro de operação. Então, puta, esqueceu de colocar um arquivo de configuração, esqueceu de fazer um backup, ou o procedimento não estava bem escrito para implementar aquela aplicação. Provavelmente aconteceu isso com vocês, correto? O desenvolvedor falou, oh, é só copiar esse arquivinho aqui. E aí para tudo, né? E o desenvolvedor fala, mas você copiou certo? O cara diz, mas é só copiar, não é possível. Então isso é o que acontece. E o restante é coisas um pouco mais óbvias, como por exemplo, hardware, rede, energia e assim por diante. Só comenta certo? Que é o assunto do carro, né? Ótimo. Então o Vini colocou aqui, até muito bem pontuado, que isso não é a Microsoft dizendo, isso é um estudo do Gartner. Então o Gartner fez essa análise e trouxe essa perspectiva de que realmente tem essa situação aí para a gente trabalhar um pouco melhor que isso.
Alguém se identifica aqui, né? Alguém se identifica com isso aqui?
Todos, né? Acontece bastante, né? Então vamos ver o que alguns desenvolvedores fazem, né? No seu dia a dia, né? Então o desenvolvedor, ele tem muitas vezes a seguinte mentalidade. Pô, o cara de operações só me segura. Tudo que eu vou pedir para o cara não pode, não dá, tem que assinar um formulário, etc. Então eu vou colocar um servidor aqui debaixo da minha mesa com o meu SQL e eu mesmo vou rodar a minha aplicação e ninguém vai saber. Já viram isso? Já, né? Vocês fazem isso, né? Que a gente sabe, né? Muito bom. E ele dá aquela carinha ainda, né? De ganhei, né? E tá rodando lá o SQL bonito, etc. Né? Tem um outro cenário também, né? Que é o cara que, por exemplo, fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Com essa história de nuvem ficou fácil. Então eu vou lá, provisiono uma máquina virtual no Azure, na Amazon, etc. E eu estou rodando meu ambiente de teste e desenvolvimento, estou rodando minha aplicação em produção e o cara de infraestrutura não está nem sabendo o que está acontecendo. Né? Mais uma vez, cara de felicidade e o amigo lá de infra, coitado, instalando lá o sistema operacional no desktop, ali agonizando, e ele nem sabe, né? A gente brinca, a gente chama isso de Shadow IT, né? Que é o IT na sombra. Então isso é uma outra situação que acontece também. Como que você pode resolver esse problema, por exemplo, sem aplicar uma prática de DevOps? DevOps, ele significa realmente isso, Developer e Operation, trabalhando juntos. Então, se você não tem uma prática dessa, e muitas vezes DevOps é até confundido com uma função nova, Né? Mas muitas vezes ela é uma, na verdade, ela é uma prática que você pode implementar dentro da sua companhia, da sua empresa. Então, se você não tem DevOps, o que muitas vezes acontece? Quem descobre o erro da aplicação, muitas vezes, é o cliente. Ele vai lá e fala, caramba, esse site não está funcionando. E você tem sorte quando ele avisa, não é? Porque muitas vezes ele não avisa, ele vai para o concorrente. Né? Aí o time de operações recebe lá um BIP. Não é BIP mais, um SME, alguma coisa ele recebe, né, André? Ele recebe lá, olha, o site está ruim. Sempre cai no colo do cara de operações, pessoal. Isso aí nós temos que concordar, certo, developers? Sempre cai lá no cara de operações. Caiu na mão do cara de operações, o que vai acontecer? Lógico, ele vai falar com o desenvolvedor, né? E ele vai falar assim, olha, o servidor está funcionando, o problema é o seu código. E aí o que vai acontecer com o cara de dev? Meu amigo, meu código está funcionando, você não implementou corretamente. E aí fica essa briga, e quem está sofrendo com tudo isso? O cliente e os negócios. Porque não adianta nesse momento querer descobrir quem é o culpado, mas a gente precisa tentar resolver isso da melhor maneira possível. Tá? Então isso muitas vezes é o dia a dia que acontece. Né? O cara de desenvolvimento fala, olha, eu preciso dessas 5 novas features, o time de negócio está pedindo, semana que vem. E aí o que acontece muitas vezes? Né? Ó, o cara de operações, está vendo todos esses downtimes que nós tivemos? Isso aqui está custando dinheiro. Então toda vez que o senhor coloca uma feature nova lá sem falar comigo, isso significa que o site pode cair do ar, a aplicação pode ficar fora do ar, e isso não é bacana. Então, os dois pontos de vista fazem sentido. Você precisa da agilidade para os negócios e, ao mesmo tempo, você precisa ter um determinado controle para não virar uma bagunça. E o cara de negócio está ali no meio. Né? Já participou de uma reunião que o cara de negócio fica olhando para um lado e para o outro e não entende nada? Sabe o que ele pensa nessa hora? Pensa assim, meu, o que esses malucos estão falando? Estou perdendo dinheiro. Né? O cara pensa isso. O que é MySQL? O que é código? Né? O que é build? O que esses caras estão falando? Porque para ele, ele quer que realmente a aplicação esteja funcionando. E a gente fica então com aquele estigma de que a área de TI não agrega valor ao negócio, é um centro de custo e tudo isso que vocês provavelmente escutam aí no dia a dia de vocês. Correto? Bom, isso é uma proposta que acontece se você não está fazendo isso. Agora, o que algumas empresas começaram a fazer? Começaram a aplicar, então, a prática de DevOps. Então, você tem uma figura, algumas empresas até trazem uma pessoa com esse conhecimento. É uma pessoa que tem que ter um conhecimento, por exemplo, de automação, principalmente, e conhecer alguns ciclos de desenvolvimento e de aplicação, de desenvolvimento da aplicação e também de como colocar essa aplicação para ser executada no ambiente de produção. Então, existe agora uma função em alguns lugares chamada DevOps. Se você entrar no LinkedIn e procurar lá DevOps, você vai ver que tem várias posições para DevOps. Poxa, Danilo, quer dizer que agora eu vou ter que aprender uma profissão nova? Não necessariamente. Muitas empresas estão implementando o DevOps, que é uma prática, usando as suas equipes atuais. Mas ao invés de ter esse silo, desenvolvimento e infraestrutura, é montado um grupo, um time, que trabalha junto num projeto. Então, se você tem uma habilidade de codificar, você vai codificar. Se você tem uma habilidade de automatizar, você vai automatizar. Então você precisa desse perfil, pessoas com conhecimentos diferentes, para trabalhar num projeto. Qual é o resultado final? É uma aplicação ágil. É uma aplicação que possa ser colocada no ar num tempo menor de manutenção. E o melhor, com algumas características que a gente vai cobrir aqui durante essa palestra, que vai fazer com que o cara de operações esteja a par do ciclo de desenvolvimento da aplicação desde o começo e as duas áreas fornecendo o quê? Feedback contínuo. Feedback contínuo. Para poder realmente ter esse ambiente funcionando da melhor maneira possível.
Um exemplo disso também, pessoal, é até como aqui na Microsoft a gente está fazendo para tentar aterrizar a mensagem de DevOps. Então, eu como uma das pessoas que está tocando o assunto DevOps aqui dentro da Microsoft no Brasil, a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a falar desse assunto é que eu precisava de um developer. Então a gente chamou o André Dias e algumas outras pessoas também, alguns MVPs, tanto de System Center quanto de ALM, para tentar aterrizar essa mensagem para vocês e gerar conteúdo dentro do Microsoft Virtual Academy também.
Exato. Então esse conteúdo aqui ele vai virar uma academia virtual, um Virtual Academy, que a gente vai colocar para vocês e claro que depois a gente vai complementar com outros conteúdos, é um assunto muito dinâmico. Então sempre nós vamos estar atualizando essa informação, correto? Bom, Esse slide aqui, na verdade, ele mostra muitas vezes o conceito dessa coisa, né? Onde o DevOps, na verdade, não tem mais aquela divisão do cara de infra e do cara de desenvolvimento. É todo mundo no mesmo barco. Então, tem um elefante ali, vamos ter que ilustrar, é todo mundo junto. Todo mundo ali cuidando daquele negócio, cuidando daquela aplicação. E acaba um pouco aquela história de que, ah, é isso, é aquilo. Acho que a palavra-chave é colaboração. Se não tiver colaboração, não vai funcionar. E nós vamos entrar um pouco mais a respeito disso. Então, ter a ferramenta correta é simplesmente uma parte da história. Você precisa entender que é uma maneira diferente de pensar. O cara de dev ou o cara de infra não é mais o seu inimigo. Não pode ter mais aquele muro. Você tem que estar do lado dele, trabalhando junto para melhorar isso. Tá? Uma coisa que a gente estava analisando quando a gente preparou esse material também é com relação a quem pode implementar DevOps. E a gente começou a analisar que, na verdade, algumas empresas startups, ou seja, aquelas empresas que nasceram já com alguns conceitos mais ágeis, acabam implementando isso de uma maneira um pouco mais global. Então você tem uma série de empresas, por exemplo, como Netflix, que já tem uma implementação de DevOps já natural. Por quê? Porque já nasceram com essa ideia de deployment contínuo, de poder ter o time de operações automatizando toda a infraestrutura, que é o que a gente chama de infraestrutura como código. Então isso já nasce naturalmente. Só que isso não significa que DevOps é simplesmente para startups. Grandes corporações podem aplicar também DevOps, talvez num projeto isolado, ou talvez numa situação ali para testar esse modelo. É claro que a gente sabe que você não vai pegar talvez aquela aplicação crítica, né, que roda lá o core business da sua empresa, e de repente você vai falar assim, olha, nós vamos implementar DevOps aqui. Ninguém é louco nesse sentido. Mas por que um projeto novo que você está trabalhando, ou você pode, por exemplo, propor essa metodologia e as ferramentas que nós vamos apresentar aqui, para que vocês possam testar, aprender com o conceito e começar a aumentar essa prática dentro da empresa. Muitas vezes é isso que a área de negócios precisa, essas ideias um pouco fora da caixa para trazer esse benefício. Então, a gente não queria que vocês entendessem DevOps como simplesmente alguma coisa para startup, mas que sim, grandes corporações podem aplicar isso. No Brasil, a gente tem alguns clientes que já vem aplicando alguns conceitos de DevOps também. Muitas vezes não de ponta a ponta, como a gente vai mostrar aqui para vocês, mas conceitos que podem ajudá-los, então, a parte da solução ser implementada dessa maneira.
E até a forma como a gente estruturou as demonstrações, né, você vai fazer uma primeira demonstração mostrando a parte do portal do Azure, e depois a gente vai mostrar DevOps, sendo colocado com ferramentas de mercado que grandes corporações acabam utilizando, como TFS, como System Center e tudo mais.
Muito bom. Então, quando a gente está falando de DevOps, só reforçar aqui para vocês, na verdade, DevOps ele tem três estágios ou três elementos importantes. Primeiro, as pessoas. Então, as pessoas têm que estar afim de realmente testar esse novo modelo. Então, esqueçam aquela rixa que você tem com o cara de operações, operações vice-versa. Vamos testar um modelo diferente. Esse tem que ser o primeiro. Estamos todo mundo no mesmo barco? Não. Segundo, processo. Então, nós precisamos realmente desenhar os processos. A gente brinca que você tem que automatizar, por exemplo, aquilo que você conhece, que funciona, concorda? Você tentar automatizar alguma coisa que você não sabe se vai funcionar, vai ser um tiro no pé. Então, o segundo são ter processos. E o terceiro, os produtos. Ter realmente as soluções. Se você tiver um desses elementos só, ou dois desses elementos, você está fadado aí a falhar numa implementação de DevOps. Então, é importante que você mapeie, antes de começar, a gente sabe, né? Developer, o cara de infra, gosta de já colocar a mão na massa, né? Pô, vamos lá, né? Abre o Visual Studio, abre o System... Calma. Pensa, mapeia, analisa. E depois vocês começam, então, a implementar aquilo que foi planejado, tá?
Tem até um ponto interessante aqui, que a ideia de DevOps também não é nada novo, né? Então, se você pegar, por exemplo, esse pilar de processos, quem falou que é developer? Quando a gente fala de processos, o que vem na cabeça de vocês? Não.
Scrum, CMMI, XP, metodologia de desenvolvimento.
Quando a gente fala para os IT Pros agora, quando a gente fala de processo, o que vem na cabeça de vocês? ITIL? COBIT? MOF? Alguma coisa nova?
Não.
Nada novo. Né?
Ótimo. Então, essa é uma maneira também que vocês vão começar a ver como o DevOps começa a se aplicar dentro das empresas. Então, você acaba tendo três processos, né? Então, o cara de Dev, né, ele sempre falando com o pessoal de operations, então é um time, desde o início do ciclo de desenvolvimento da aplicação, olha, vamos desenvolver assim, esses são os requisitos, precisamos de uma infraestrutura assado, etc. O segundo estágio é o pessoal realmente de operações fornecendo feedback contínuo. Olha, a infraestrutura não está aguentando, vamos ter que colocar mais um web server. Olha, eu percebi que está vindo uma carga muito alta desse determinado tipo de browser. Olha, a aplicação aqui está engargalando todo dia às 11 da manhã. Então, é esse tipo de feedback contínuo que vai melhorar os loops da aplicação do desenvolvimento, para que o desenvolvedor saiba realmente o que está acontecendo. E é um modelo de experimentação e aprendizado a todo momento, contínuo. Nunca, a gente sabe disso, uma aplicação ela está 100% né, terminada e nada mais. Quem trabalha com consultoria aqui sabe muito bem isso. Né? O cliente sempre quer um negocinho a mais, lá um botão, um menu, alguma coisa a mais. Então, isso é para DevOps verdadeiro também. Você pode continuar esse processo de modo infinito. Então, é mais ou menos assim que a gente vê.
Só um ponto aqui. A gente, conectando com o slide anterior, que não é nada novo, a gente consegue ver aqui também que eu estou trabalhando no modelo iterativo. Então, DevOps, mas se eu trocar o título DevOps e falar, isso daqui é Scrum. Então, eu tenho um ciclo, outro ciclo e vai continuando. Se eu chamar isso aqui de MSF, está válido também. Então, na verdade, é um conjunto de práticas que já vem no que a gente já vem utilizando há muito tempo, só que agora ganhou um nome, DevOps, e com um foco muito grande em colaboração. Basicamente é isso. Se a gente tiver que definir DevOps em poucas palavras, a gente pode definir. É a colaboração com muita automação, tanto do lado de dev, quanto do lado de infraestrutura.
Perfeito. Tanto é que um caso prático foi essa palestra. A gente teve que sentar em três, o André com conhecimentos diferentes do Vinícius e meu, para a gente poder colocar isso junto. Significa que é complexo? Não, não é complexo. Mas significa que exige colaboração. Às vezes a colaboração é complexa, não as ferramentas em si. Tá? Muito bem. Será que tem dúvidas de que há benefícios em DevOps? Então, acho que fica muito claro que realmente há benefícios para todos os lados. Então, esse é um estudo aqui de uma empresa que tem uma ferramenta open source para DevOps, chamada Puppet, que eles fizeram um estudo então, para analisar qual era o impacto do DevOps dentro então, de uma prática, dentro de uma empresa. Não vou entrar em detalhes, mas depois vocês podem olhar, é um relatório gratuito, mas vocês podem ver aqui, por exemplo, coisas como shippar um código 30 vezes mais rápido do que o tradicional, 50% menos falhas, aumentando a qualidade do software em 65%, releases mais frequentes em 63%, etc. No final do dia, isso é muito bom para o business, porque assim como vocês estão trabalhando numa empresa que está desenvolvendo algo, tem um competidor que também provavelmente está naquele mesmo negócio e está pensando em maneiras inovadoras para poder, então, ganhar mercado, market share e assim por diante. Então, é onde vocês podem começar a fazer diferença realmente nessa prática de desenvolvimento e operação de infraestrutura. Tá? Muito bom. Vou passar aqui para o Vini, que vai falar um pouco, então, o Vini e o André, que vão falar dos modelos e DevOps.
Na verdade, isso aqui é só para colocar algumas coisas, aterrizar tudo isso que a gente acabou de falar, colocar isso no processo. Né? Então, a gente falou que é um processo. Então, basicamente, o que a gente está falando é que a gente tem um framework de trabalho aqui que a gente vai tentar seguir para fazer com que todo esse processo que a gente falou para vocês consiga ser aplicado. Quando a gente pensa em todo o ciclo de vida, até falando do ciclo de vida de desenvolvimento, a gente sempre vai começar pelo passo onde o developer... É claro, tem questões anteriores, onde você começa a analisar os requisitos da aplicação e tudo mais. Mas quando a gente leva para a parte técnica, o primeiro ponto aqui é a parte onde o desenvolvedor vai começar a fazer a escrita da aplicação, né? Vai começar a codificar. Para que ele possa... Até pensando em times de desenvolvimento, pensando nas melhores práticas aqui, você precisa de um repositório desse código. Né? Então, você precisa colocar isso num local onde os times consigam trabalhar. Esse código que foi feito pelo time de desenvolvimento, ele vai gerar uma build, okay? Que é a forma da sua aplicação. Okay? Essa build precisa ser testada, e uma vez testada e atendeu todos os requisitos, ela vai ser feito o deploy, então vai ser implementada, e a partir do momento que ela está implementada, a operação precisa tomar conta dessa aplicação, monitorar, verificar como é que está o estado da aplicação, como é que ela está uptime, como é que estão as questões de performance e tudo mais. E vai prover feedback, como a gente falou, dentro do processo, para que o developer possa cada vez mais melhorar aquela aplicação. Então, aqui a gente consegue fechar o ciclo de vida. Ficou Ficou claro para vocês aqui, pessoal? Então, tudo aquilo que a gente falou lá atrás, aqui a gente amarrou tudo isso dentro de um processo. Ok? Quer apresentar alguma coisa?
Só um complemento aqui. DevOps, a gente colocou aqui, é o básico do básico de DevOps. Ele envolve muita mudança cultural. Então, implantar DevOps é algo muito difícil. Eu tive um desafio num cliente, não posso falar o nome do cliente aqui, mas era o governo. E assim, tava lindo a solução, a gente conseguia fazer todo o ambiente automatizado, só que a hora que eu chegava com o cara de infra, falava, meu amigão, assim, eu preciso implantar uma solução direto no seu servidor web. Falava com o cara de Windows, né? Aí chegava para o cara de banco, olha, mas também eu vou precisar fazer updates no seu SQL Server aqui. E aí eu vou fazer um teste de estresse, vou ter que subir vários ambientes. Assim, a solução do ponto de vista técnico era simples. Não vou falar tão simples assim, mas era algo muito rápido de fazer. Assim, poucos meses, exato. Só que o trabalho que isso deu, político, porque assim, o DBA ele se sente às vezes como o dono do banco de dados. Né? Não, o banco é meu, aqui ninguém mexe. Né? E mesma coisa o pessoal de Windows. Cara, se você vai colocar algo no meu servidor, ele pode ficar instável. Então, é aquela eterna briga. O programador, o negócio, ele quer colocar algo rapidamente, quer entregar valor, e o pessoal de infra quer o ambiente estável. Então, como que eu quebro isso? Né? Se não tiver um trabalho cultural em cima, algo que vai negociar no nível top-down, assim, da diretoria, convencer, na verdade, o pessoal, fica muito difícil. Então, o que a gente está falando aqui é do ponto... A gente colocou 3 slides aqui, onde eu tinha pessoas, processos e ferramentas. Do ponto de vista de ferramenta, é mais ou menos isso daqui, mas DevOps é muito mais que isso, e já tem algumas vertentes. Tem conceitos de NoOps, tem conceitos de WebOps. Então, por exemplo, Facebook, Twitter, Netflix, eu já estou falando de WebOps, assim, que é um site web... foi onde começou tudo, né? Então, bom, a gente vai conectar um pouco mais isso na próxima ponta, quando a gente for falar de startups e desenvolvimento como um todo, mas só para deixar claro, isso daqui é o básico do básico de DevOps, falando de ferramenta.
Bom, e aí, até para já dar o primeiro passo para a demonstração aqui, e falando um pouquinho de produtos, né? Então, aquelas mesmas caixinhas que a gente mostrou para vocês, quando a gente está falando de desenvolvimento, olhando dentro do mundo Microsoft também, a gente está falando de uma IDE, que é o Visual Studio. Né? O que a gente vai mostrar aqui para vocês nessa primeira demonstração, com o Danilo fazendo aqui, é mostrar o Visual Studio online. Né? Então, a gente está falando que não precisa colocar nada dentro de casa, não vai ter que instalar servidor para ter esse processo funcionando. Né? A build também vai ser gerada pelo Visual Studio Online. E, basicamente, o deploy, como a gente vai fazer, a gente tem várias formas de fazer. A gente também vai acabar utilizando o Azure, né, para fazer essa parte de deploy, rodando em cima, dentro de um ambiente, ou de PaaS, website, ou de PaaS, cloud service, ou de IaaS, com máquina virtual. Então, até aqui, vocês podem perceber que nada foi colocado dentro de casa e requer muita complexidade. Né? Está tudo pronto para funcionar para vocês dentro do Windows Azure. Né? E até mesmo na parte de operações, ali para fazer a parte de monitoração. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui, pessoal, para vocês, é que o Azure já está pronto para suportar esse modelo de desenvolvimento DevOps. Né? Então, todo esse ciclo que a gente explicou para vocês, o Azure tem um portal novo. Eu não sei quem de vocês aqui já usa o Azure, ou já testou, já viu alguma coisa dentro do Azure. Legal, bastante gente. Vocês já viram o novo portal do Azure? Legal. Não sei se vocês perceberam, mas a ideia do portal do Azure novo é justamente entregar isso daqui. Okay? E aí, para mostrar isso daqui para vocês funcionando, Danilo.
Bom, pessoal, então, como o Vini falou, eu vou trazer aqui o portal novo do Azure. Então, vamos acessar aqui portal.azure.com. O portal novo do Azure, vamos falar Azure, né? Do Azure, ele foi justamente criado com esse pensamento aí de desenvolvimento ágil e DevOps. Então, todos vocês podem testar esse portal novo, então percebam que ele tem aí uma visualização bem mais atraente do que o portal anterior, a gente vai navegar um pouco sobre ele aqui para trabalhar. Bom, o que eu fiz aqui na minha demonstração? Então eu tenho aqui o Visual Studio, na verdade eu criei aqui uma aplicação muito simples, na verdade é um template que vocês podem fazer isso, é uma aplicação padrão, e eu quero trazer essa aplicação então para esse modelo de DevOps. Então eu vou fechar aqui o Visual Studio, só abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é criar um novo recurso. Então, perceba que eu tenho aqui no Azure já uma série de, dentro da minha galeria, uma série de templates prontos já para eu poder fazer a criação. Não só coisas Microsoft, mas também soluções open source. Então eu posso criar, por exemplo, aqui um website com MySQL, um WordPress, Joomla e assim por diante. Ok? Então, Azure multiplataforma. Eu tenho aqui uma característica nova chamada Team Project, que é exatamente o quê? Como se fosse um container para uma solução DevOps. Então, ao invés de eu criar uma máquina virtual, depois eu crio um banco de dados, depois eu vou criar já um Team Project. O que é o Team Project? Significa que eu vou trabalhar numa aplicação, provavelmente com outros desenvolvedores e o pessoal de operações, dentro de uma solução baseada em DevOps. Então, vamos criar aqui um Team Project. Vamos dar aqui o botão Create. Então vamos chamar ele aqui, por exemplo, deixa eu só ver aqui o nome para não ser igual. Então vamos chamar aqui de demo. Bem criativo, né? Qual é o meu repositório, então, de dados? Lembra que o Vini falou? Onde que eu vou colocar esses dados? Eu posso colocar no TFS ou no Git, que é uma solução open source. Vou escolher o Git até para mostrar para vocês como a Microsoft também pode trabalhar com outras soluções. Então vou selecionar aqui o Git. Aqui eu tenho um template Scrum. A conta que eu vou usar aqui já tem essa conta. Deixa eu selecionar aqui uma outra conta. DBBurning 4. Vou selecionar ela. Tenho aqui já a minha subscrição, a localidade. E vou criar esse container então. O que ele está fazendo? O portal novo do Azure ele tem um componente chamado Resource Manager. O que ele faz? Ele faz a orquestração da criação de todos esses componentes, seja ele uma máquina virtual, seja ele um banco de dados e assim por diante. Se eu vier aqui em notificações, aqui no menu lateral, vocês vão perceber então que eu tenho uma série, como se fosse um log, né? O pessoal de operações pode se valer bastante disso, que é saber exatamente os passos que estão sendo criados dentro do portal do Azure. Quem que está criando uma máquina virtual, quem que está criando um componente, isso é importante depois para... para a operação, certo?
Tem até um ponto importante aqui, pessoal, que é o seguinte. Aqui o Danilo está acessando o portal com a conta dele. Mas eu, por exemplo, como cara de operação, poderia acessar o portal com a minha conta e nós dois visualizarmos o mesmo projeto, só que eu, por exemplo, só vou ver a parte de operações. Então eu vejo o log, vejo questão de performance, erros que aconteceram. Não vou mexer na aplicação em si. Eu vou trabalhar a operação ali.
Exato. Outra coisa importante para falar para vocês também é que esse portal ele é totalmente customizável. Então, se você clicar com o botão direito aqui, Customize, então você pode trazer aqui para cá, por exemplo, esse ícone. Você pode, por exemplo, aqui esse botão de feedback ter um botão um pouco maior. Aqui também. Você pode trazer para cá isso. Para cá. Então, você pode customizar o portal para ter uma visualização mais Ops ou mais Developer. O mesmo portal. A mesma tela onde você está acessando as coisas. Bom, vamos dar uma olhada então nesse componente que nós criamos aqui. Então, seguindo aquele fluxo do DevOps, eu já tenho aqui então os meus recursos e a primeira coisa que ele fala para mim é: olha, Danilo, você precisa colocar algum código aqui no seu repositório. Lembra que nós criamos um repositório lá? Mas ele está vazio. Então, eu posso colocar um repositório usando o Visual Studio, posso usar uma ferramenta mais simples como o WebMetrics ou eu posso usar o próprio Git. É o que eu vou fazer agora. Se eu vier aqui em Git, ele já vai me dar os comandos que eu preciso aplicar dentro do diretório da minha aplicação. Então eu já tenho aqui o diretório da minha aplicação, demo, e eu vou executar os comandos então, que estão ali do lado. Só para mostrar para vocês como é uma opção, poderia usar o Visual Studio Online nativamente. Então eu vou inicializar esse repositório.
Cara de infra,
né? Meu, tem que usar, meu. Né? Vou criar aqui uma primeira versão desse meu código, né? Vou colocar aqui, iniciar o sábado. E aqui eu vou copiar então esse comando, percebo que ele já traz a URL pronta aqui para mim, onde eu simplesmente posso vir aqui, paste, depois git push. Ele vai se conectar no Visual Studio Online, então, que foi onde eu coloquei, vai pedir minhas credenciais, que eu já previamente configurei. E o
o que, que ele vai fazer agora? Ele está pegando esse meu código local, que está no meu drive C, e está jogando nesse repositório, correto? O que, que vai acontecer automaticamente com o Azure? Vou fechar aqui essa tela, aqui também. Então, ele está jogando isso na nuvem, então eu estou aqui em 23%. Ele automaticamente, o portal do Azure, ele já vai entender que eu já tenho um código lá para ser trabalhado na minha aplicação com esse conceito de DevOps, que é o primeiro passo que eu preciso. E automaticamente significa, como o Vini falou, que além de ter o cara de Ops, eu posso também ter outros developers trabalhando no mesmo código, com o conceito de desenvolvimento que vocês já conhecem, correto? Mas, branch e assim por diante. Então, ele está jogando aqui 45%. E é importante dizer isso para vocês, por quê? Porque assim como você pode colocar, então, outras pessoas administrando o portal em si, você também pode colocar só os developers que vão trabalhar nessa aplicação que está usando o Azure e o Visual Studio Online. Então, ele jogou para cá. Se eu voltar aqui no Azure, olha o que acontece. Ele já tem aqui esse primeiro código que eu joguei aqui. Então, eu já consigo ver, por exemplo, olha, 285 arquivos que foram já colocados dentro desse repositório. Posso navegar aqui nesses arquivos. Tudo de dentro do Azure. Então, é a minha porta de entrada para esse conceito. Bom, eu já fiz o repositório, mas agora eu tenho que fazer o quê? Fazer o setup do Continuous Deployment, que é um dos conceitos que nós vamos aplicar. Como que eu faço que toda alteração que eu fizer no meu código, ele automaticamente faça a atualização? E aqui nós estamos usando um website simples, mas poderia ser uma aplicação mais complexa. Então, eu vou vir aqui em Setup Continuous Deployment. Ele vai pedir um website, que é onde eu vou jogar, então, esse código. Eu vou criar um website novo, que eu ainda não tenho aqui. Então, eu vou colocar aqui o nome de um website novo. Deixa eu colocar um nome aqui. Demo Tech Day 5. Vou escolher qual que é o meu hosting plan, ou seja, quanto que eu quero pagar no Azure por esse plano. Vou criar aqui um hosting plan novo, só para mostrar para vocês uma funcionalidade bem bacana aqui. Perceba que ele vai colocando essas lâminas, estão percebendo que ele vai montando isso para você? Então, olha que legal aqui, eu posso dizer qual é, baseado aqui numa previsão, qual é o tráfego quanto eu quero pagar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Standard Small Light Traffic, $44 na base por mês. Ah, não, preciso de mais coisas. Se você olhar aqui, você pode criar 5 slots de web staging, você pode ter um backup diário e você pode ter até 10 instâncias com 50 GB. Então, você pode escolher aqui qual é o melhor plano para você. Já tem esse provisionamento. Essa é uma grande dúvida, às vezes, que os clientes nos perguntam. Ah, quanto que eu vou gastar no Azure? Então, esse portal novo já te ajuda nisso aqui também. Então, vou selecionar esse plano small. Vou chamar aqui de plano. Já aqui já tem o Visual Studio, tudo certinho, aqui a minha assinatura. Qual é o repositório que eu vou escolher? Então, o que ele vai fazer? Vou selecionar esse repositório que eu acabei de criar dentro desse Resource Group. Ele também já vai me trazer aqui os branches automáticos que eu tenho, que foi o que eu criei agora. Select, Create. De novo, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a fazer todo esse provisionamento agora de Continuous Deployment. Ele vai começar, então, a criar uma máquina virtual no modelo PaaS, né, no website. Ele vai criar todo esse build, ele vai criar todas essas configurações dessa maneira coordenada. Então, se você seguir aquele passo a passo do DevOps, você consegue fazer essa implementação. Então, em breve, ele vai começar a aparecer aqui, ele vai demorar um pouquinho, demora alguns minutos, mas a gente já vai analisar aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar um pouco aquilo que o Vini falou. Olha, ele já apareceu aqui um build, tá vendo? Vou clicar aqui, olha. E ele já está ali no trigger, já está na fila. Então, daqui a pouco, ele vai começar a fazer essa primeira implementação desse build, que é o build inicial. Enquanto ele começa, eu vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo essa caixinha Users? É aqui que eu posso dizer o seguinte. Bom, eu, Danilo, estou trabalhando aqui nesse Resource Group. Eu não sou o único developer. Então, eu quero adicionar um developer novo. Então, eu venho aqui em adicionar. Ele já vai listar os usuários, por exemplo, que eu tenho no Active Directory que está rodando no Azure. Ou eu posso usar também um subscription que eu tenha. E está aqui o Vini Apolinário. Então, eu e o Vini vamos trabalhar junto aqui nesse código. Vou dar um OK. E o Vini agora vai ter acesso. Então, quando ele logar no portal do Azure, ou quando ele for usar uma ferramenta que ele tenha que codificar, ele tem a permissão necessária para poder fazer isso. E legal, o cara de operações pode fazer isso que eu fiz também. ou ele pode delegar isso para o cara de desenvolvimento e todos vão ter acesso ao mesmo portal, à mesma ferramenta, né? Olha, perceba que ele começou o deployment aqui agora. Está vendo essa que ele está rodando aqui? Então ele já está começando a fazer o deployment. Se eu vier aqui em notificações, vocês vão ver que o build também já startou. Então vai levar alguns minutos aqui, nós vamos deixar ele rodando, enquanto eu vou mostrando outras funcionalidades aqui para vocês do portal. Outra coisa bacana que eu posso ter aqui dentro do próprio portal é o que a gente chama de backlog. Então o André estava falando, pô, meu, tem funcionalidades novas, você tem esses conceitos novos de ops, etc. Então eu posso vir aqui nesse portal e colocar assim, aqui por exemplo, desenvolver novo cadastro de clientes. Por exemplo, desenvolver nova interface para fornecedores. E uma vez feito isso, eu posso vir aqui, por exemplo, e posso assinalar isso, posso colocar uma descrição e posso assinalar. Ah, então eu quero que, por exemplo, quem trabalha aqui nessa funcionalidade seja o Vini. Então o Vini vai trabalhar aqui, lembra que eu já tinha adicionado ele anteriormente? Então ele já tem esse acesso já nesse portal. Então eu vou vir aqui, vou dar um save. Fecho. Então o Vini Apolinário vai ter que trabalhar aqui nessa funcionalidade. Então dessa maneira eu consigo fazer todos esses testes para garantir realmente que eu tenho um controle da coisa e não fica aquele negócio solto. Então isso é ágil, eu vou no portal, já cadastro, o Vini acessa, olha. Então é dessa maneira que a gente está criando essa ideia de DevOps. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também no portal, enquanto ele faz o build, é essa matriz de relacionamento que ele cria. Então ele automaticamente cria aqui um resource group. Dentro desse resource group eu tenho um team project que está conectado ao quê? A uma assinatura do Visual Studio Online. Então todos vocês podem usar o Visual Studio Online para isso. Se eu clicar aqui na URL, ele automaticamente vai abrir o Visual Studio Online. Então se eu vier aqui em Browse, por exemplo, eu já tenho aqui, ó, o Demo Final 4, que é onde eu estou trabalhando. Então eu tenho aqui todas as funcionalidades do Visual Studio Online. Eu poderia fazer tudo isso usando o Visual Studio Online? Poderia usar também o próprio Visual Studio e o Visual Studio Online. Mas o Azure ele acaba encapsulando tudo isso. Então fica muito mais simples. Como o André estava comentando muito, pessoa, processo e ferramenta. Quanto mais eu facilitar na ferramenta, mais isso vai ter chance do processo andar e das pessoas utilizarem também. O próprio André comentou, depois isso pode ir criando complexidade, como o Vini também falou, e você pode ir agregando outros passos aqui. Então eu posso dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui o meu código. E eu posso ir navegando nesse código aqui. Tenho aqui os meus usuários, que também já foram criados. Então é dessa maneira que isso vai ajudando vocês. Vamos ver se ele já fez aqui. Ele deu aqui sucesso, acho que ele já fez. Então vamos dar uma olhada aqui. Então olha que bacana, ele já fez aqui o primeiro build com sucesso e ele já fez o deployment aqui no site. Então vamos dar uma olhada aqui nesse site, vamos ver se ele já está realmente funcionando. Vamos subir aqui, clicar aqui no website. Então aqui fica uma maneira muito fácil de acompanhar também se aquele build funcionou, você pode incluir testes, né, testes unitários e assim por diante. Vamos dar um browser aqui. Então esse é um website, naquela URL que eu criei, aquele website que está naquele plano básico, né? Na média gastando $44 aí por mês. Então eu nem precisei entrar na máquina virtual, configurar código, nada disso. Simplesmente fiz isso tudo usando o Visual Studio e o Azure. Então essa é uma maneira muito ágil, muito simples de você fazer esse teste. Então está aqui o website lá que eu tinha criado. Pô, legal, bacana. Poucas, né, poucas interações a gente conseguiu fazer isso. O que eu posso fazer agora? É a manutenção desse código, não é isso? Essa é a beleza da coisa. Então, se eu vier aqui de dentro do Azure, por exemplo, eu posso abrir esse projeto no Visual Studio. Clico aqui, eu tenho o Visual Studio instalado aqui na minha máquina, então ele vai abrir o Visual Studio aqui. Oh, bacana. Abriu o Visual Studio, o que ele está falando? Olha, Danilo, você precisa clonar esse repositório para você começar a trabalhar com esse código. É o que eu vou fazer aqui. Vou clonar esse repositório para que eu tenha dentro do meu Visual Studio local aquele código. Então imagina que é o Vinícius trabalhando lá da casa dele, pode ser de outra cidade, qualquer lugar, e ele vai ter isso então local aqui para trabalhar agora. Ótimo, foi clonado. Então o Vinícius pode vir aqui, por exemplo, e agora fazer uma alteração nesse código. Então imagina que eu vou vir aqui, por exemplo,
fazer uma alteração aqui super simples, pessoal. Então tem o cabeçalho aqui da página. Eu vou simplesmente vir aqui. Novo cabeçalho. O Vini pode testar isso da casa dele local, por exemplo, né? Para ver se está tudo legal. Não é uma alteração nada significativa, mas poderia ser uma alteração em várias coisas. Ó, novo cabeçalho. Legal. Local. Então eu vou vir aqui. Salvo. E agora eu venho aqui em Team Explorer, então. E agora eu vou fazer um commit disso. Então eu vou colocar aqui. Novo cabeçalho. Vou comitar essas alterações que eu fiz. Ele vai dizer que eu preciso sincronizar isso com o meu repositório. Vou fazer sync. E ele começa a pegar essas alterações que o Vinícius fez e automaticamente começa a jogar isso na nuvem, então. Tá? Feito uma vez isso, quando eu volto aqui no meu portal do Azure, então imagina que o Vini agora é o cara de operações. Olha o que já apareceu aqui. Novo cabeçalho, tá vendo? Opa, já tenho aqui um build novo. Então isso vai cair onde também? Vai cair numa fila. Então, se eu vier aqui, daqui a pouco, ele vai carregar e eu tenho, então, esse novo código que ele fez. Então, imagina que eu tenho 3 ou 4 desenvolvedores trabalhando, posso ter os caras de operações também fazendo isso, e de uma maneira contínua eu consigo ter todos esses controles. Você imagina, sem esse processo, conseguir controlar isso e saber quem fez o controle. Porque se você der uma olhada aqui, por exemplo, você vai ver que tem o quê? Tem o nome da pessoa que fez, o horário, o dia, tudo bonitinho. Então, se eu vier aqui de novo, Build Definition, daqui a pouco ele vai aparecer. Olha lá, já começou, tá vendo? Então, isso é o Continuous Deployment. E ele já vai começar a jogar isso lá. Então, vamos ver depois se essa alteração aconteceu. Uma agora, você vai falar assim, pô, né? Pô, Danilo, você não vai fazer isso no ambiente de produção. Né? 5 minutos? Ótimo. Você não vai fazer isso no ambiente de produção. Então, o que, que eu posso vir aqui? Fazer aqui. Eu posso pegar esse website, e essa é uma funcionalidade que eu tenho no Azure agora. Então, esse é o website que está rodando aquela minha aplicação em ambiente de produção. Então, eu posso vir aqui simplesmente e criar o que eu chamo de deployment slot. O que é o deployment slot? É um espelho, uma réplica daquele meu site principal. E eu posso fazer o que aqui? Eu vou criar, então, um slot novo. Vou chamar aqui de demo TechEd. Tech Day 5 Staging. É como se fosse o meu ambiente de teste. O que, que ele vai fazer? Ele vai espelhar, ele vai criar uma cópia, um outro slot, onde ao invés de eu fazer aquele deployment contínuo no meu site de produção, eu vou fazer nesse site aqui. Então, se eu pegar esse site agora, pode ver que ele está running aqui, e der um browser, é claro que ele vai estar com o quê? Ele vai estar com um site default do Azure. Então eu posso mover agora o meu deployment para usar esse site. E aí eu começo a fazer as alterações. Então eu tenho o meu site de produção e o meu site de teste, concordam? Legal, site de teste agora está ok, eu quero jogar ele em produção. O que, que eu faço? Eu venho aqui nesse botão swap, clico nesse botão swap e automaticamente então eu seleciono o site que eu quero fazer a troca. E o Azure se encarrega de fazer isso. Então não tem mais aquela, né? Liga para o cara de operações, fala, ó, meu, agora vai, hein? Cruza os dedos. Né? Aí vai mexer no DNS, né? Já, quem já mexeu no DNS aqui e deu aquela agonizada, né? E errou, e aí, pô, a culpa não é minha. Acontece, pessoal. Não é feio falar que acontece. Aconteceu comigo também. Acontece com todo mundo. Então isso é uma maneira de automatizar as coisas e conseguir trazer isso da melhor maneira possível. O que mais que eu posso fazer aqui também nesses meus sites? Eu posso ligar então, como o Vinícius falou, a parte de monitoramento, que são os analytics. Então se eu clicar aqui em analytics, por exemplo, ele vai me dar o código que eu, como desenvolvedor, tenho que colocar dentro da minha aplicação para ele começar a fazer análise de tráfego de quem que está acessando isso. Eu vou mostrar aqui o site então que vocês estavam acessando, para a gente ver como que funciona isso na prática. Enquanto ele vai terminando o build aqui, ele está fazendo aqui ainda, só para mostrar para vocês. Está criando isso aqui ainda. Então eu vou mostrar aqui um outro site que eu tenho, que é aquele meu blog que vocês acessaram, ele também está aqui no Azure. Deixa eu fechar aqui. enquanto ele carrega. Então, esse Analytics, você pode pegar aquela porção de código, é um JavaScript, você coloca na página que você quer fazer essa monitoração, simplesmente assim. Copy, cola, depois eu vou mostrar para vocês a hora de acessar o site. Se vocês olharem aqui o meu portal, o meu blog, vamos ver se o André não derrubou ele, né?
Não fiz o teste.
Não fez o teste? Falou que não tá disponível, André derrubou meu blog, meu site, tudo bem, não tem problema. Depois eu, na continuação aqui, só para ganhar o tempo, eu continuo mostrando para vocês isso. Mas aí vocês vão poder olhar como que essa parte de Analytics é bem simples. Vamos ver se ele já fez aqui o build. Olha, que bacana, ele já fez o build aqui, o último. Então vamos olhar aqui. Olha lá, succeed também. Então se eu vier agora aqui no meu browser, acessar o site, colocar um browser, ele está pegando o que agora? Provavelmente, se tudo der certo, ele já tem que mostrar aquele cabeçalho novo, que foi o que ele fez. Então, uma alteração simples, mas poderia ser uma alteração um pouco mais pesada, mas de uma maneira integrada. Então, olha como a gente foi todo o ciclo de desenvolvimento, então, baseado em DevOps. Ferramenta de desenvolvimento, Visual Studio, repositório, build, poderia ter os testes, deployment no Azure e na nuvem, e depois o monitoramento de tudo isso. Então, é dessa maneira que a gente trabalha aí, usando o DevOps. Ficou claro, pessoal, como que funciona isso? Gostaram ou não? Faz sentido? Dá para implementar? E olha que bacana, cada um de vocês pode testar isso. O Azure, ele tem uma assinatura trial de 30 dias. Tá? Então, qual que é a minha recomendação para vocês? Por favor, façam isso. Testem o Azure, chamem, né? Pega o desenvolvedor de lado, fala assim, ó, vamos fazer um teste e assim por diante, para ver como que isso funciona. Tá bom? Perguntas? Poderia.
Ele tá pegando para ele tudo que tem no Visual Studio Online ou só essa parte? Tipo, a plana de teste, você continua fazendo lá ou dá para fazer aqui?
Continua fazendo lá também, mas o que acontece na verdade? Muitas coisas, na verdade assim, tudo que foi feito aqui no Azure está sendo feito no Visual Studio Online. Ele simplesmente é uma capa nova.
Mas aqueles recursos que você precisava ter uma assinatura, eu posso pagar por usar no aqui ou tem que ter essa...
Ah, tá. A pergunta que ela fez da assinatura. Você tem que estar lá no Visual Studio Online ou ter por aqui? No Visual Studio Online.
Ah, tá.
No Visual Studio Online.
Isso.
É. Inclusive, se você quiser mais do que 5 usuários, até 5 usuários é gratuito, você tem que ir lá no Visual Studio Online, fazer a compra e ele vai aparecer por aqui.
A sua pergunta é bem natural, porque assim, a gente usou todo o Visual Studio Online sem estar no Visual Studio Online. Então, a hora que ele criava um código, ele estava usando o Git que está dentro do Visual Studio Online, que tem um TFS lá dentro. Quando ele fez uma build, quem está rodando aqui é o hosted build que fica dentro do Visual Studio Online. As métricas que ele ia tirar agora aqui, que a gente vai mostrar no próximo momento, está usando o App Insights, Application Insights. Então, é tudo Visual Studio Online. Você tem uma assinatura lá. Qual que é a diferença? Agora facilitou. Se você não tem tanto conhecimento e quer ter mais agilidade, você pode usar esse portal. O que a gente vai mostrar na próxima palestra é como que eu faço isso num mundo mais corporate, onde eu faço todos os testes. Vocês devem ter sentido falta aqui. Poxa, eu não fiz nenhum teste. Eu vou para a produção direto? Tem cenário que dá para ir. Continuous deployment funciona bem. Por exemplo, Twitter acabou de implementar uma funcionalidade nova. Ele pode ir para a produção, porque o máximo que vai acontecer é alguém não ver a foto do gatinho com capacete de limão lá que ficou famoso. Então, o custo de perda de um Twitter, de soltar uma build, é tranquilo. Então, ele pode acionar o Continuous Deployment sem muita preocupação. Eles fazem dezenas de deployments por dia. Twitter, Facebook. Agora, num banco, num modelo mais tradicional, né, algo mais corporate, eu posso ter Continuous Deployment também. Só que eu começo a ligar alguns gatilhos. Eu posso ter controle, eu posso ter aprovação. Olha, faz tudo automatizado. Só que deixa o controle na mão do DBA, na mão do gerente, na mão de alguém. E é isso que a gente vai ver na próxima palestra. Legal?
Exato. Pede para o cara de infra entrar no Visual Studio Online. O cara sai correndo, meu. Né? Agora você fala para ele entrar no portal do Azure e ele fala, opa, aí eu entro. Né? Então, acho que esse é um pouco do mecanismo também que a gente tá tentando trazer para o Azure. Tem algumas funcionalidades que ainda não estão implementadas, que a gente vai implementar. Como, por exemplo, poder criar um usuário dentro do portal do Azure e ele ser refletido no Visual Studio Online. Isso ainda não está implementado. Então você tem que fazer esse tipo de criação. Mas acho que o grande objetivo aqui, como o André colocou muito bem, é essa questão da simplificação da coisa. Tá? A gente falou um pouco da parte do Analytics lá, e só queria mostrar o site aqui para vocês. Então esse é o site lá que a gente pediu para vocês acessarem, né? Podem dar uma olhada aqui. Então aqui já está habilitado a parte de Analytics. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, as sessões que eu tive hoje. Então todo mundo acessando. Percebe que ele começa a me dar umas informações bem granulares, que talvez para o pessoal de infraestrutura é importante. Por exemplo, 24 sessões, dispositivos do tipo móvel, 10 do tipo desktop. Aqui eu posso ver, por exemplo, quais são os browsers. Então aqui ele me ajuda, por exemplo, vamos ver aqui, 18 Internet Explorer, 12 Chrome. Então se eu vier aqui no Internet Explorer, por exemplo, talvez eu possa ver se realmente ele consegue trazer qual é a versão do Internet Explorer. Então se meu site ainda... desenvolvedor quer suportar o Internet Explorer 9 para baixo, talvez não precise mais porque não tem ninguém acessando. Então esse tipo de informação pode ajudá-los a, de novo, aquele feedback contínuo. Né? Então basicamente era isso que eu queria mostrar aqui só. Uma vez habilitado o Analytics aqui, você consegue ter esse tipo de informação bem granular aqui, de requisições e tudo mais, para que vocês possam trabalhar. Tá bom?